Inaugurada em Porto Alegre, estação de tratamento de esgoto que vai beneficiar 1 milhão e 200 mil pessoas em 30 anos.
Peças de reposição para motos vão ter selo do Inmetro obrigatório.
Começam na segunda-feira as inscrições para o programa Bolsa Atleta.
Sexta-feira, 11 de abril de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Inaugurado hoje em Porto Alegre, o sistema de esgotamento sanitário Ponta da Cadeia, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, do governo federal.
A obra vai ampliar em 3 vezes a capacidade de tratamento de esgoto na capital gaúcha. Vai beneficiar mais de 500 mil pessoas, chegando a 1 milhão e 200 mil em 30 anos.
E também vai reduzir a poluição do Lago Guaíba. A repórter Priscila Machado acompanhou e tem as informações.
A presidenta Dilma participou da inauguração do sistema de esgotamento sanitário Ponta da Cadeia em Porto Alegre. Foram investidos cerca de 348 milhões de reais pelo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. A estação de tratamento de esgoto Serraria, que faz parte do sistema inaugurado hoje, é a maior estação de tratamento inserida no PAC. A presidenta Dilma destacou os investimentos do governo federal em obras de saneamento em todo o país.
O governo federal investe em torno de 33 bilhões de reais em obras de água e esgoto, sem contar com os demais investimentos em drenagem e em outros processos, contenção de barragens e outros processos, como eu estava dizendo. Saneamento é igual a melhoria na saúde pública. Saneamento é menos mortalidade infantil e mais qualidade de vida. Saneamento é para as pessoas. A obra física está enterrada. As consequências desta obra, elas atingem a vida de cada um dos moradores dessa cidade. As condições de vida.
Com a inauguração, a capacidade de tratamento de esgoto em Porto Alegre será 3 vezes maior. Passará dos atuais 27% para 80%. E a implantação do novo sistema de tratamento de esgoto também vai permitir a revitalização de um símbolo da capital gaúcha, o Lago Guaíba. A empresária Vanessa Vieira é presidente de uma associação que luta por melhorias no bairro Ipanema, na zona sul da cidade, e conta que nas últimas décadas, a população de Porto Alegre, por conta da poluição, deixou de usufruir do lago. Agora, a expectativa é a volta da qualidade da água do Guaíba.
Gradativamente poluído, isso que afastou a população, os moradores da orla do rio, porque Ipanema, o Guaíba, é a nossa praia. Que ele volte a ser a praia e volte a ser o encanto, porque ele é a nossa joia, é uma joia o nosso lago, né? Então que ele possa voltar a ser o que ele era antes, que ele volte a ter saúde. É isso que a gente espera, que ele seja nosso de novo.
A estação de tratamento de esgoto Serraria, principal obra do sistema, vai permitir, durante os próximos 30 anos, o atendimento de aproximadamente 1 milhão e 200 mil habitantes. Reportagem Priscila Machado.
E também hoje, na capital gaúcha, a presidenta Dilma participou da formatura de 1.000 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec.
Dilma reforçou a importância do ensino técnico para o desenvolvimento do país. O repórter Leandro Alarcon estava lá e tem os detalhes.
Depois de uma jornada de 12 horas, o jovem gaúcho Rudinei Barbosa, de 19 anos, caminha no chão batido de volta para casa, de onde saiu logo cedo, antes das 7 horas da manhã. Mas ele não reclama. Na verdade, está muito feliz. Há 3 semanas, o garoto teve a carteira de trabalho assinada e agora trabalha na área em que é apaixonado. Eletrônica, tanto que no momento de folga ele se vê cercado por componentes eletrônicos. Afinal, para Rudinei, aprender nunca é demais.
Sempre tem alguma coisa para estudar. Sempre tem alguma coisa nova, como eu comecei, eu só tenho 3 semanas, estou aprendendo muita coisa. Chego em casa, reviso, para no outro dia eu já saber melhor.
Rudinei só está trabalhando na área que gosta porque fez um curso técnico profissionalizante em eletrônica, com a ajuda do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Mais de 6 milhões de pessoas já se matricularam no programa em quase 4 mil cidades em todo o país. São pessoas que buscam o mesmo objetivo conquistado pelo Rudinei, ter a carteira de trabalho assinada.
É uma emoção muito grande, é uma coisa assim que é o que eu gosto de fazer e é uma porta que abriu, o Pronatec abriu essa porta para mim. E é muito gratificante estar com essa oportunidade.
O certificado de formatura pelo Pronatec foi entregue para o Rudinei e outros 1000 alunos nesta sexta-feira em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em uma cerimônia que contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Segundo o ministro da Educação, Henrique Paim, até o final desse ano, a meta é que o Pronatec chegue a 8 milhões de matrículas, com investimento do governo federal da ordem de 14 bilhões de reais.
É um esforço muito grande. Nunca nós tivemos no Brasil um investimento tão grande em educação profissional como nós estamos fazendo. Só para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Sul são 720 milhões investidos no Pronatec. Em Porto Alegre, quase 70 milhões investidos.
Em discurso, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a formação de técnicos é importante para garantir o desenvolvimento do país.
O Pronatec é uma visão da importância do ensino técnico. Eu não sei se vocês sabem, mas países com um nível de produção técnico-industrial, de inovação, por exemplo, da Alemanha, ela tem um nível de importância social, de reconhecimento pelo técnico muito elevado. Um país não vai para frente sem técnicos.
Dilma Rousseff aproveitou que estava em Porto Alegre para anunciar a construção da barragem de São Cepé para garantir o abastecimento de água em épocas de estiagem no Rio Grande do Sul. O valor da barragem é de aproximadamente 400 milhões de reais. Reportagem Leandro Alarcon.
Brasil 2014.
E ainda em Porto Alegre, a presidenta Dilma afirmou hoje que as obras de infraestrutura nas cidades sede da Copa do Mundo vão ficar como legado para a população.
As obras, rigorosamente falando, atendem à Copa, mas elas não são para a Copa. Elas são para o povo desse país, para o povo desse estado. E aí, é aquilo, quando a gente vai dar uma festa na casa da gente, você dá uma melhorada na casa. Quando vai ter o casamento, você pode dar até uma ampliada na casa. Mas todos os benefícios ficam para quem mora na casa. E é isso que acontece conosco.
E continuamos na contagem regressiva, Luciano.
É isso mesmo, Kátia. Faltam 62 dias para a Copa do Mundo.
7 e 8.
Para dar mais segurança aos motociclistas, as peças de reposição de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos vão ter um selo de certificação do Inmetro, obrigatório.
Nas lojas, os comerciantes de varejo têm até março de 2017 para vender os componentes sem certificação que estão em estoque.
A certificação do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, será obrigatória para 4 peças de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos: o escapamento, a coroa, a corrente de transmissão e o pinhão. A ideia é proteger o consumidor de peças de má qualidade, que podem provocar desde pequenos prejuízos econômicos até graves acidentes, como explica o professor e engenheiro mecânico Alessandro Borges de Souza Oliveira.
Um amortecedor que não está seguindo a especificação da moto, ele pode gerar uma mudança de comportamento, e o motociclista, numa situação de emergência ou quando ele passa por uma ondulação, ele pode até cair da moto, porque a suspensão não vai trabalhar exatamente como deveria, ou seja, ela não vai acompanhar o perfil do terreno. E aí pode produzir, inclusive, a queda do motociclista.
Quem não cumprir a legislação está sujeito a penalidades, como advertência, apreensão de mercadorias e multas que variam de 100 a 1,5 milhão de reais. O prazo de de adequação para fornecedores e importadores vai até setembro de 2015. Para o comércio, o prazo é até março de 2017. Segundo o chefe da Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade do Inmetro, Leonardo Rocha, a medida vai garantir mais qualidade para as peças que são vendidas no mercado de reposição.
Os produtos disponíveis no mercado hoje não atendem a requisitos mínimos estabelecidos em normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT, no que tange a segurança desses produtos. Razão pela qual o Inmetro entendeu pertinente estabelecer uma medida de caráter obrigatório, compulsório, como essa. Então, um conjunto de requisitos relacionados diretamente com o aumento da segurança no uso desses componentes.
Quem quiser mais informações pode acessar www.inmetro.gov.br. O telefone da ouvidoria do Inmetro é 0800 285 1818. Reportagem Carolina Becker.
Voz do Brasil! Abertas a partir de segunda-feira, dia 14, as inscrições para o programa Bolsa Atleta.
O programa do Ministério do Esporte paga o treinamento e a compra de equipamentos necessários para o bom rendimento dos atletas.
As inscrições devem ser feitas até o dia 3 de maio na página do Ministério do Esporte na internet, em www.esporte.gov.br.
A relação dos beneficiados com a Bolsa vai ser divulgada no dia 2 de julho.
A inscrição é referente a resultados alcançados no ano passado pelos competidores nas categorias estudantil, base, nacional, internacional e olímpica ou paralímpica.
As bolsas variam de R$ 370 a R$ 3.100 por mês, dependendo da categoria.
O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2014 termina no dia 30 de abril.
E até o último balanço da Receita Federal, divulgado nesta quinta-feira, mais de 8 milhões e 600 mil declarações tinham sido enviadas.
Faltam menos de 20 dias para terminar o prazo para declarar o Imposto de Renda da Pessoa Física 2014. São esperadas 27 milhões de declarações, mas até o último balanço da Receita Federal, menos da metade havia sido enviada. A contadora Sandra Oliveira alerta: deixar para a última hora nunca é um bom negócio.
Nada em última hora vai ser bem feito, porque além da preocupação de fazer correndo, pode faltar alguns dados, você pode não estar com todas as informações ali na hora. É bom evitar, né, esse transtorno, essa preocupação.
Joaquim Adir, supervisor nacional do Imposto de Renda, destaca as consequências para quem perder o prazo.
Quem deixa de entregar a declaração, além de ficar sujeito à suspensão do CPF, ele tem multa, que é de 1% ao mês sobre o imposto devido, essa, uma multa mínima, né, de R$ 165,74.
O supervisor explica que, para facilitar o processo, é preciso estar com todos os documentos necessários para a declaração em mãos, como o informe de rendimentos e recibos de despesas médicas, por exemplo. A partir deste ano, já é possível importar esses documentos direto do Programa Gerador de Declaração no site www.receita.fazenda.gov.br. Outra novidade é que agora, além de fazer a declaração pelo computador, o contribuinte pode baixar o aplicativo gratuito no tablet ou smartphone e enviar a declaração. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Participe. E hoje no Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para contribuição cidadã, o assunto é o aperfeiçoamento de políticas públicas.
Até o dia 16 de abril, cidadãos podem ajudar com opiniões sobre o texto da resolução que vai criar um grupo de trabalho para atuar com o Comitê Interministerial sobre Governo Aberto.
O Governo Aberto é uma iniciativa internacional lançada em 2011 que incentiva práticas relacionadas à transparência dos governos, ao acesso à informação pública e a participação social.
A diretora de Transparência e Controle Social da Controladoria Geral da União, CGU, Cláudia Taia, explica como contribuir.
Qualquer cidadão pode acessar o link da CGU na parte do Governo Aberto e vai poder contribuir. A resolução está completa com os artigos onde ele pode criticar, dar sugestões, sugerir quem serão os participantes desse grupo, a forma que ele vai trabalhar. Enfim, queremos a contribuição para podermos trabalhar realmente a quatro mãos.
Para participar, basta acessar cgu.gov.br.
Voz do Brasil!
Dar um atendimento mais humanizado aos pacientes do Sistema Único de Saúde. Essa foi a proposta da Semana Nacional de Humanização do SUS, que terminou hoje.
Durante 5 dias, gestores discutiram como o Ministério da Saúde pode ajudar estados e municípios a implementarem projetos com foco na humanização.
E um exemplo dessa humanização do atendimento é o parto humanizado, que respeita a vontade da mulher nas decisões para o nascimento do filho.
Maria Cecília tem 17 horas de vida. Nasceu em um ambiente rodeado de profissionais que se preocupavam não apenas com a saúde dela, mas também em diminuir o desconforto e o estresse da mamãe Jussiara Amaral. A pequena é a terceira filha da dona de casa de 27 anos. Os outros 2 filhos dela nasceram em hospitais sem a preocupação com a humanização do parto.
Isso aqui eu não gostei muito não, mas nesse eu adorei.
Enquanto Jussiara amamenta a neném, o cuidado da enfermeira continua.
E aí, tá tudo bem?
Tá, sim.
O bebê tá legal?
Tá muito bom.
Mamando?
Mamando.
Tá tendo alguma dificuldade?
Não.
Não? Alguma dor?
Também.
A enfermeira obstetra que atende Jussiara é Clarice Maciel, que trabalha há 4 anos e meio na casa de parto. A clínica fica em um hospital público de São Sebastião, a 30 quilômetros de Brasília. Além da mesa de parto, a clínica tem bola, poltrona e banheira. A intenção é dar várias opções de posição de parto à gestante, como explica a enfermeira Clarice.
Quanto menos ela ficar na cama, mais rápido o trabalho de parto. Então a gente orienta que ela se movimente, que ela caminhe. Tem a banheira, que também serve tanto para o relaxamento quanto para o parto na água. A gente vai orientando uma série de coisas que ela pode fazer para ajudar com que o trabalho de parto seja uma coisa mais tranquila, menos dolorosa, menos traumática e que ela se sinta segura e responsável por aquele processo o tempo todo.
Partos como esses fazem parte da estratégia do Plano Nacional de Humanização, tema de debate nesta semana em mais de 180 cidades brasileiras. Gustavo Nunes de Oliveira é coordenador da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde. Ele explica que no parto humanizado, a necessidade de cada grávida é levada em conta.
Na saúde indígena, uma das coisas previstas é a possibilidade de ter o tradutor nos serviços, respeitando a cultura desse usuário. Outra questão que a gente tem trabalhado bastante é a discussão da ambiência. Então, algumas etnias, por exemplo, a colocação de ganchos de rede, a possibilidade de criar um espaço onde a família, né, os líderes espirituais possam acompanhar e preservar a saúde dessas pessoas.
Em Campina Grande, na Paraíba, outro projeto de humanização do parto atende mulheres da região. A iniciativa, criada há 7 anos no Instituto de Saúde Eupídio de Almeida, já atendeu mais de 400 mulheres que, segundo a médica Melânia Amorim, aprovam o atendimento.
Se a gente aplica um questionário de satisfação, e a grande maioria delas define muito satisfeita com a assistência prestada. Algumas, inclusive, se tornaram militantes. A humanização da assistência ao parto, enfim, tem sido uma experiência muito positiva.
O projeto de Campina Grande participou do concurso cultural Somos Parte do SUS que dá certo, do Ministério da Saúde, com vídeo sobre humanização do parto e venceu a competição. O vídeo concorreu com quase 300 trabalhos de todo o Brasil. Reportagem Isabela Azevedo.
7h18.
A zona rural da cidade de Padre Bernardo, em Goiás, está recebendo até amanhã um mutirão que leva as mulheres à oportunidade de emitir e atualizar documentos de graça.
A ação faz parte do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O programa completou 10 anos e, nesse tempo, já atendeu a mais de 1 milhão e 200 mil mulheres.
O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural nasceu em 2004 para permitir que as mulheres conseguissem documentos básicos para terem acesso aos programas sociais do governo voltados para elas. Até o mês passado, já foram realizados quase 5.600 mutirões em 4.800 cidades. A coordenadora-geral de Acesso à Terra e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Elisângela Bezerra, explica como funcionam os mutirões.
Tem um ônibus que se desloca até as comunidades. Quando não consegue chegar a determinada comunidade, tem um transporte que leva as mulheres de determinadas comunidades para o local onde acontece o mutirão. E normalmente é isso, acontece durante uma semana para atender um número máximo de comunidades que puder naquele determinado município.
A seleção dos locais que vão receber os mutirões é feita por comitês estaduais, que contam com órgãos públicos e representantes da sociedade civil. Neste sábado, o mutirão estará nos assentamentos Colônia 1 e 2, em Padre Bernardo, Goiás, a mais de 100 quilômetros de Brasília. O assentamento Boa Vista, também em Padre Bernardo, recebeu um mutirão. Foi lá que a agricultora Hélia Cristina fez sua inscrição do INSS.
A gente que mora aqui em assentamento, tudo pra gente é difícil. O transporte, o dinheiro pra você estar saindo aqui pra ir a Brasília, correr atrás de documento. Muitas pessoas têm a dificuldade de não conhecer bem Brasília pra estar se locomovendo lá dentro. Então, assim, é bom que eles venham, melhor eles virem do que a gente ir.
Nos mutirões, as agricultoras podem emitir a primeira ou a segunda via do CPF, da carteira de identidade e da carteira de trabalho. Reportagem, Jackson Segundo.
Voz do Brasil! A gestão do patrimônio cultural brasileiro, a captação de recursos para a manutenção dos acervos e o acesso da população a essas obras são alguns dos temas que vão ser tratados pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico.
Os conselheiros que vão atuar de 2014 a 2018 iniciaram os trabalhos hoje. O grupo é composto por 8 representantes de entidades do setor e 13 pessoas da sociedade civil.
Lugares que guardam a memória e as heranças históricas e culturais dos povos. Os museus têm a função de preservar e também de expor bens simbólicos, patrimônios que ajudam a recontar a história do país. Para o presidente da Associação Cultural Cândido Portinari, João Cândido Portinari, os museus ajudam no processo de conhecer o passado para construir o futuro.
Só o conhecimento pleno do nosso passado, do nosso processo histórico-cultural, pode orientar as metas de desenvolvimento, inclusive desenvolvimento econômico. E o universo onde se guarda essa memória, uma parte muito importante dele é a arte, é o patrimônio histórico brasileiro.
Em todo o país, são mais de 3.300 museus. E para discutir assuntos como a gestão de riscos ao patrimônio cultural, a captação de recursos e as políticas de acesso aos museus pela população, foi criado um conselho com representantes de entidades e da sociedade civil. É o que explica Ângelo Osvaldo, presidente do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM.
O Conselho do Patrimônio Museológico, ele dá as diretrizes fundamentais para a política brasileira de museus. Ele é o órgão máximo dentro da organização do IBRAM para dar indicações, orientação, para definir rumos para a política brasileira de museus.
O Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico também vai definir coleções e bens culturais que devem ser declarados de interesse público. A medida deve ajudar a garantir a preservação e a manutenção desses patrimônios. Reportagem Carolina Becker.
Termina no próximo domingo o prazo para inscrição de quem quer concorrer às vagas para cursos gratuitos de ensino técnico que não foram preenchidas pelos selecionados no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica Sisutec.
Nesta fase é exigida apenas a conclusão do ensino médio, não sendo mais pré-requisito ter feito a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Depois de confirmar a inscrição no sistema, o candidato precisa comparecer em 2 dias úteis na instituição selecionadora para fazer a matrícula. Informações em sisutec.mec.gov.br.
Autorizada pelo IBAMA a contratação de equipes de brigadas federais temporárias. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
A contratação vai ser para vários estados brasileiros e para o Distrito Federal, declarados em estado de emergência ambiental no último dia 7 de fevereiro.
Os brigadistas vão atuar nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Tocantins e aqui no Distrito Federal.
Eles começam a atuar em maio, concentrando a operação em grande parte do Brasil no período de maio a julho e em novembro em Roraima e no sul da Bahia. As brigadas vão trabalhar em áreas selecionadas pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, como em unidades de conservação federais, de terras indígenas e de projetos de assentamento rurais e cobertura de remanescentes florestais.
Voz do Brasil. A cidade de Santa Cruz de Cabralha, na Bahia, teve seu estado de calamidade pública reconhecido hoje pelo Ministério da Integração Nacional.
O reconhecimento foi oficializado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil por meio da portaria publicada no Diário Oficial da União.
No último fim de semana, o município baiano foi atingido por fortes chuvas que deixaram quase 1.000 pessoas desalojadas e mais de 50 desabrigadas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Inaugurada em Porto Alegre, estação de tratamento de esgoto que vai beneficiar 1 milhão e 200 mil pessoas em 30 anos.
Peças de reposição para motos vão ter selo do Inmetro obrigatório.
Começam na segunda-feira as inscrições para o programa Bolsa Atleta.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana e até segunda.